Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para você que nos acompanha a partir de agora, e hoje eu quero saber quem daqui gosta de um bom jogo, hein? Porque eu sei que o nosso querido André Castilho curte um RPG, ele e o Thiago Parisi, que muitas vezes nos grava. Hoje quem tá gravando é o próprio André Castilho, porque a gente tá fazendo esse programa cada um da sua respectiva casa. Eu vou querer saber se o Itamir Neves também já jogou alguns jogos aí. Eu sei que o André joga até videogame com o filhão, não é verdade?
É verdade, Renato. Eu jogo videogame ultimamente. Tenho jogado muito, inclusive. Tem sido muito legal. Eu sempre gostei de jogos os mais variados, desde esportes até jogos de tabuleiro. Sempre joguei dama xadrez, e aí o famoso War, também os role-playing games, os jogos de interpretação de papéis, os RPGs. Então a gente, eu gosto de videogame também, né? Sempre gostei, professor Itamir, porque estimula a criatividade e estimula também você o autocontrole, porque quando você perde, você tem que se controlar. Olha que legal, até fruto do espírito a gente pode desenvolver nos jogos, né? Nesses momentos de lazer.
É verdade, é muito legal isso daqui, eu me lembro muito bem. Atualmente não tenho jogado tanto, mas quando meus filhos estavam em casa, nossa, jogava bastante com eles também, e é realmente um momento de descontração, mas um momento muitas vezes gostoso, né, porque a gente está junto com a família, brincando e tal, é muito legal. E com certeza, quando a gente olha para a nossa vida, parece até que nós estamos num grande tabuleiro, né? E aí a gente precisaria saber direitinho quem são os grandes jogadores. Agora, não sei porquê, nós estamos falando sobre entendendo a Bíblia, a gente falando sobre jogo, tinha jogo na Bíblia? Renata, me responde essa pergunta.
Ah, se o ouvinte quiser saber se tinha jogo na Bíblia, ó, às vezes eles jogavam para decidir algumas coisas, por exemplo.
Exatamente.
E aí, quem que vai ficar no lugar de determinada pessoa que saiu, viu? Mas eles jogavam primeiro com orientação do Senhor, oravam antes, né? Pediam que o Senhor se revelasse ali. Será que os nossos ouvintes gostam de jogar? É o que a gente vai saber aí depois da vinheta.
Pois é, mas a pergunta não tem nada a ver com gostar de jogar, não gostar, se pode ou não pode. A pergunta é outra que a nossa ouvinte Agatha, de 19 anos, nos fez. E olha, foi uma pergunta muito legal. Renata, também tem a ver com um programa que nós fizemos.
É verdade. Eu acho que ela gosta de jogar porque ela fez uma relação com um determinado jogo. Ó, ela disse assim: meu nome é Agatha, tenho 19 anos, e no podcast sobre a Trindade, o pastor falou sobre o fato de nem tudo nós, seres humanos, entendermos a respeito de Deus, o que nos faz sempre estar perto dele. Mas eu tenho certa dificuldade nisso. Se Deus sabe de todas as coisas, até o futuro, como ele permitiu, por exemplo, que Lúcifer o traísse? Ou que o povo pecasse contra ele? Ou que mesmo criando o ser humano, eles pecaram contra o Senhor? Ele sabia. É como se nós estivéssemos em um grande jogo de RPG e ele é o criador. Ele sabe. Por que permitir?
Porque senão a gente não ia poder jogar. Ué. Brincadeiras à parte, né? Só para contextualizar o pessoal, RPG, o jogo de interpretação de papéis que tem também em videogames, no original, né, o jogo o pessoal chama de RPG de mesa, tem um mestre e tem os jogadores. O mestre decide todas as ações do mundo, né, cria o cenário para os jogadores poderem jogar. Então ela fez essa comparação aí, talvez muitas pessoas não tenham feito a relação. É um jogo que estimula bastante a criatividade, apesar de ter algumas controvérsias. Se você tem dúvida, manda e-mail pra gente. Mas vamos falar sobre a pergunta. Afinal, Deus é simplesmente, o professor Itamir, uma pessoa que está se divertindo enquanto a gente sofre por aqui?
Bom, é uma boa pergunta, é uma questão muito interessante que nós precisamos entender direitinho. Como é que Deus elaborou todo esse universo e por que que ele fez isso? E eu queria voltar, eu creio que nós falamos no nosso programa em que a Agatha ouviu, e eu disse o seguinte, que por certo, sabendo que o nosso Deus é trino, então entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Lá na eternidade, um tempo que a gente não consegue calcular, porque é a eternidade, eles entenderam que seria interessante para que alguém pudesse experimentar o amor deles, que esse alguém viesse a existir. Porque o amor deles era perfeito, não precisava de mais ninguém, um relacionamento completo. Então, para que esse amor fosse experimentado, eles entenderam que seria bom criar alguém que pudesse experimentar esse amor. E eles criaram, então, o ser humano. Para criar o ser humano, eles prepararam tudo antes, né? Toda a estrutura, né, do mundo e tudo mais, e depois, pensando principalmente no planeta Terra, criaram as árvores, né, a natureza, etc. e tal, para que no sexto dia, então, fosse criado o ser humano. Deus sabia do que iria acontecer? Sim, sabia, porque ele é onisciente. E a grande pergunta, e talvez a grande resposta é, ele sabendo de tudo isso e tudo que iria acontecer, como bem a Agatha disse, que ele sabia o futuro, ele permitiu, isso que nós precisamos entender, a vontade de Deus, ela é muitas vezes absoluta, como, por exemplo, ele diz lá na palavra de Deus, né, na Bíblia, não adultere, não roube, não mate. Então, isso é vontade absoluta, quer dizer, é uma ordem clara. Mas, ao mesmo tempo, como ele tem dado essa possibilidade do ser humano ter liberdade, quem teve plena liberdade foi o primeiro casal, o que aconteceu é que Deus permite também, então a sua vontade é permissiva, permite que o homem, então, tenha atitudes que ele vai escolher. E quem escolheu a primeira vez na vida foi exatamente a dona Eva e o seu Adão lá no paraíso. E a partir daí, então, o ser humano continua com essa ideia com essa prática de decidir, e muitas vezes decide coisas que não são do agrado de Deus, mas Deus permite. Essa que é a grande verdade que nós precisamos ressaltar ou relembrar. Mas eu sei que vocês têm alguns textos bíblicos interessantes para passar para a gente.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
Temos alguns textos que falam dessa liberdade. Eu gostaria então de ler Romanos no capítulo 8, versículos 29 e 30. E eu leio na versão da Bíblia A Mensagem. Diz assim: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do filho. Pois o filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. E após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado.
Esse texto é tremendamente importante porque nos dá a ideia, e eu vou falar bem rapidinho aqui, que nos dá a ideia é o seguinte, que o padrão de vida que ele criou para esse ser que ele ia criar é o padrão de vida do Senhor Jesus Cristo. E por isso, então, com as nossas decisões, infelizmente, com a nossa queda, né, tomando uma decisão errada de não obedecer a Deus, o que, que o texto fala? Que Deus está trabalhando conosco para que a gente tenha aquele tipo de vida como teve o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma vida perfeita. Então, o que nós estamos experimentando aqui, nessa permissão de Deus, é um trabalho dele na nossa vida para que a gente venha ter uma vida bonita igual a do Filho, para que a gente possa passar a eternidade com ele, para que então possamos curtir tudo aquilo que ele tem de comunhão para apresentar para nós.
Isso se encaixa também em Romanos 8:28, né, professor Itamir, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? É uma outra maneira de visualizar esse texto, né? A gente não consegue entender o sofrimento que acontece com a gente, mas na verdade é Deus trabalhando através desse sofrimento. Mas tem outros textos da Bíblia que falam sobre a liberdade que Deus nos dá, porque Deus não quer robôs que o sigam, quer pessoas que o amem. E dois textos é interessantes para você, Agatha, e quem está ouvindo a gente anotar. Eu não vou ler os dois por causa do tempo, mas vou ler Deuteronômio 30, versículo 15. Vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Então Deus deu uma escolha para o povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida. Essa mesma ideia se repete em Jeremias 21, versículo 8, para você também anotar. Então, Deuteronômio 30, 15, Jeremias 21, 8, mostram que Deus nos deu essa possibilidade, certo, Renata?
Certo, e a gente conclui também que no Antigo Testamento mostra a possibilidade de voltar para Deus e no Novo Testamento é muito enfático também, né? Lá em Tito 2, versículo 11, diz: a disposição de Deus para dar e perdoar agora é pública, a salvação está disponível a qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma existência permissiva e sem temor a Deus e como assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Essa nova vida está começando exatamente agora e estimula o nosso desejo pelo dia glorioso, quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo vai aparecer. Ele se ofereceu como sacrifício a nós, para nos tirar do reino das trevas para a luz.
Então, isso é muito interessante, e a Agatha precisa entender exatamente isso. Essa grande oportunidade que Deus nos dá de voltarmos para Ele, né? E é muito interessante que Ele coloca um desejo no nosso coração. Há um filósofo bem antigo que disse o seguinte, que o coração do homem tem um vazio, tem um buraco. E esse buraco só é preenchido exatamente quando nós encontramos o Senhor Jesus Cristo. Vocês dois que estão fazendo o programa comigo têm filhos pequenos e têm aquelas peças de encaixar, né? A criança pega, vai encaixando o redondo com redondo, quadradinho, retangular, e exatamente, o coração humano tem um lugarzinho exato e só vai ser bem completo quando o Senhor Jesus habitar no nosso coração. Então, essa possibilidade que Deus nos dá, na permissividade dEle, Ele nos dá essa possibilidade de voltarmos para Ele a partir do momento que nós decidimos, né? Então, nós escolhemos voltar para o Senhor para ter comunhão completa com Ele.
A gente agradece a pergunta da Agatha e pede que vocês continuem enviando perguntas para ouvinte@transmundial.org.br ou no WhatsApp 11 974 181 456.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.